Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos visitar duas ilhas maravilhosas no Mediterrâneo, a Sardenha, verde azulada, e a Córsega, azul esverdeada. Muito próximas uma da outra, a primeira italiana, mais a sul, a segunda francesa, mais a norte. Chegámos lá de avião, Lisboa, Nice, Olbia. Atravessámos de uma para a outra de barco, Santa Teresa de Galura, Bonifácio, 11 km. À vinda, Bastia, Nice, Lisboa, de avião. Começámos e terminámos em Nice, belíssima cidade na Côte d'Azur, no sul de França, que será relatada noutro programa. A banda sonora de hoje vai ser em italiano, corso e francês, só com músicas que lá ouvimos na rádio. Espero que gostem. A maior parte das minhas escolhas recaiu nos músicos que já conhecia, salvo raras exceções, e que passei a conhecer. Durante esta viagem, apanhámos um tempo magnífico, sempre com sol, quase sem vento e noites muito agradáveis, daquelas sem casaco. Primeira etapa, Sardenha. Aterramos de manhã em Olbia, cidade situada no nordeste da ilha, e fomos buscar o carro que previamente tínhamos alugado. Deram-nos um mapa da ilha, que foi utilíssimo, e onde eu marquei logo as principais atrações. Entramos numa ótima autoestrada e dirigimos-nos a Alghero, uma cidade no noroeste. Parámos num café tipicamente italiano, chamado Mezzo Rio, todo enfeitado, e prosseguimos o nosso caminho. Genericamente, as estradas foram sempre muito boas, maioritariamente autoestradas, e ainda que tínhamos apanhado algumas obras, estas não nos incomodaram e percebemos que se tratava de manutenção e de melhorias, e só por isso, ótimo. A ilha tem uma vegetação exuberante, com várias espécies de árvores e de arbustos muito verdes, ou flores como as que temos nas nossas autoestradas, chamadas luendro, em vários tons de cor-de-rosa e até branco, à beira de muitas estradas. Também vimos muitos rolos de trigo no meio dos campos, algumas vinhas, pedras ou rochas de granito de várias cores, colinas e montanhas. Tudo lindíssimo! Perto da costa, também avistámos muitas enseadas com praias de areia branca, pedras ou rochas de várias cores e um mar cor de esmeralda. Ao longo de todos os nossos percursos, fomos vendo sempre setas castanhas a indicar as inúmeras atrações existentes nas proximidades. Assim, visitámos a Basílica della Santissima Trinità di Sacargia, que de repente nos apareceu à esquerda da estrada, maravilhosa, do século XII, e um dos mais importantes sítios românicos da ilha. A construção é inteiramente em pedra local, com um inesperado aspecto típico do estilo românico toscano. Vamos já ouvir de Lúcio Dalla e Francesco de De Gregori, Ma come fanno i marinai.
Dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Cuore appresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora,
chissà. Ma dove vanno i marinai,
mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide? Tormentati sopra un ponte, in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York? Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini però?
E intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Prosseguimos para Alghero, uma linda cidade em cima do mar, com um centro histórico pedonal muito interessante, cheio de lojinhas, algumas a vender peças de coral, típico da região, restaurantes, alguns a anunciar paella, e geladarias. Perdemos-nos os dois pelas suas ruas, caminhámos no Lungomare, nas muralhas, entramos na catedral, mas não subimos à torre e apreciámos a paisagem e o mar a perder de vista. Passámos pela Piazza Civica. Depois de vermos a marina, apanhámos a estrada, onde se situa a famosa Gruta de Neptuno. Este caminho, como já referi atrás, até conseguiu ficar estreito, tal era a profusão de flores de vários tons cor-de-rosa de ambos os lados. Que beleza! Parámos do lado de cá do Cabo, Cáccio, a apreciar a vista maravilhosa perto do MASE, Museu Antoine de Saint-Exupéry. Também passámos pelo Nurag de Palma Vera. Vimos mais nuragues na Sardenha. São uma espécie de torre-fortaleza própria da cultura nurágica da Sardenha, que vem da Idade do Bronze. Finalmente, e o dia já ia longo, tivemos que voltar à autoestrada para nos dirigirmos ao nosso hotel, a Nordeste, mais precisamente em Barra Sardenha, numa baía muito bonita. Este resort era muito requintado, em cima da praia, com jardins frondosos e uma piscina infinita. Ofereceram-nos um Aperol Spritz de boas-vindas, que chique! Deram-nos um saco de praia. Passámos lá duas noites e gozámos bem a sua praia. A água era tão quentinha. Jantámos num restaurante com mesas ao ar livre, debaixo de pinheiros, daqueles altíssimos e bem cortados. A frequência era chique e descontraída. Curiosamente, sempre que possível, todas as pessoas ficavam sentadas, viradas para o mar. Comemos muito bem e depois ainda fomos a uma pequena vila chamada Canigioni para comprar um protetor solar. Tinha muitos restaurantes ao pé da água, marina cheia de barcos e até uma feira. No dia seguinte, assistimos à montagem de uma festa de casamento no nosso hotel. Vimos o carocha branco dos noivos todo engalanado com flores. As mesas ficaram perto da piscina, mas a partir de certa hora a festa passava para um bar, também do hotel, quase na praia. As vistas da nossa praia eram impressionantes. Apesar de ser uma baía, mais parecia um lago, pois à nossa frente situava-se outro arquipélago constituído por 7 ilhas, o Parque Nacional Arquipélago de La Maddalena, e percebemos que era viável lá ir. Assim, apanhámos um ferryboat de cerca de 20 minutos numa terra com nome de país, chamada Palau, para Ilha Maddalena. À esquerda, conseguimos ver a famosa Rocca dell'Orso, uma rocha em forma de urso, e chegámos a uma pequena vila. De lá, passámos por uma ponte para outra ilha mais selvagem, chamada La Caprera, com praias de água cristalina, Cala Serena e Cala Caprese, não a Cala Cotticcio, que implicava uma caminhada com algum risco, e algumas poucas construções, nomeadamente a Casa de Garibaldi. Este patriota italiano comprou a ilha e fez dela a sua casa. Passámos também pelo Bateria Poggio Raso Superiore, que oferece a mais bela vista sobre toda a ilha e seus arredores. Ainda vimos quiosques simpáticos à beira da estrada, onde se podia parar para almoçar. Voltámos a La Maddalena, demos a volta à ilha, com praias lindas. Bassa Trinità, Spiaggia di Monte di Rena, Cardellino, Spalmatori e Testa del Polpo. Já de novo, na Ilha Sardenha, ainda fomos às praias de Capriccioli, Este e Sul, em Cala di Volpe, na Costa Esmeralda. A Costa Esmeralda é muito popular entre os jet set. Foi o Aga Khan que decidiu comprar o terreno em 1962 e criar o consórcio Costa Esmeralda. As suas praias são um verdadeiro cartão postal, em pequenas enseadas com rochas a entrar na água e águas transparentes esverdeadas. Nessa noite, fomos jantar a San Pantaleon, a um restaurante situado noutro hotel com uma das melhores vistas que já vi na vida, pois do alto de uma montanha viam-se os campos a descer, parecendo enormes degraus até ao mar. Além disso, fomos muito bem servidos e comemos divinalmente. Tudo muito romântico, incluindo o nosso hotel, onde ainda chegámos a tempo de ouvir o final da música italiana a animar os convidados da boda à volta da piscina, com dança pelo meio. Vamos agora ouvir, de Vasco Rossi, L'amore, l'amore.
Tu con me, lui con te. Lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Sta cos'è? Lei con lei, lui con lui. Non ci credi fino a quando ti ritrovi lì. Eh sì, può andare anche così. L'amore a prima vista, l'amore che non basta. Lui è sempre nel tuo cuore, io soltanto per due ore, perché fa libidine, ma lui è più sensibile. L'amore, 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 si fa con le mani, si fa con il cuore, si fa come si vuole. Si capisce bene la storia com'è. Ci vuole il butta fuori i sensori per mutare i cattivi pensieri, per evitare gli ostacoli quando siamo fuori, quando restiamo da soli, da soli, da soli, da soli.
No dia seguinte, já cheios de saudades, despedimos-nos deste fantástico hotel e fomos fazer a estrada panorâmica de Dorgali a Arbatax, ainda no nordeste da ilha. Começámos por ir a Cala Gonone, mais precisamente à Spiaggia Palma Serra. Há lá muitos cruzeiros para enseadas que só são acessíveis por barco no Golfo de Orosei, incluindo a Caverna de Boé Marino. Aí senti-me em Itália, pelo tipo de guarda-sóis, cadeiras, fatos de banho. Enfim, dolce vita alla italiana. A areia era ótima, a água quente e transparente, os restaurantes e esplanadas convidativos e o sol espetacular. Depois, fomos fazer a estrada SS-125, que de facto atravessa paisagens de montanha muito, muito bonitas. Não fomos caminhar para o desfiladeiro de Gorropu, porque precisávamos de pelo menos 5 horas e eu não estava com pernas para andar tanto. Depois, passámos pela vila de Baunei, bonita, em pedra, e onde apetecia ficar a contemplar a paisagem. E terminámos em Arbatax, cidade costeira, mais interessante pela sua situação geográfica de península que se via ao longe a entrar na água do que propriamente pelas suas construções. Voltámos para trás e fomos apanhar a autoestrada, subindo ainda algumas montanhas e passando por outros vales. Passámos por localidades com grandes pinturas murais muito interessantes. A principal chama-se Orgosolo, mas não conseguimos lá chegar. E chegámos a Porto Cervo, no coração da Costa Esmeralda, a riquíssima estância turística criada por Aga Khan há precisamente 60 anos. O nosso hotel central estava perfeitamente enquadrado neste complexo que tem todas as lojas de grifes de luxo que se possa imaginar. Tem uma pequena marina mesmo à frente, com iates gigantes, um pequeno canal com um barco de apoio ao nosso hotel e muitos restaurantes. Depois de nos instalarmos, fomos nadar para a piscina e ainda tomámos um Bellini, ou não estivéssemos em Itália. Os empregados eram todos muito simpáticos e foi com muito gosto que pratiquei italiano, conseguindo fazer-me entender bem. Ao jantar, comemos enchidos e queijos sardos, nomeadamente o pecorino delicioso, e bebemos mirto, o seu licor típico. Como especialidades culinárias, posso ainda referir dois tipos de massa: gnocchetti, em forma de concha, e coulurgiones, uma espécie de ravioli recheado de queijo, servido com molho de tomate. Outro é o porcedo, um leitão assado. Curiosamente, nesta ilha vi sardinheiras, flores, sardões, lagartos e, quiçá, sardinhas, peixe, mas na realidade ainda não consegui ligar o nome da ilha a nenhuma destas palavras, mas vou continuar a investigar. De repente passou por nós um casal bem arranjado, de forma original, e afinal eram portugueses. Tiraram-nos algumas fotografias das melhores da viagem e nós fizemos o mesmo. No dia seguinte, apanhámos o barco que nos levou à praia do hotel, onde o acesso em alternativa só podia ser feito a pé. Tomámos muitos banhos, nadámos e conseguimos caminhar um pouco. Foi uma experiência inesquecível. Ao lado, víamos uma pequena ilha. Como curiosidade, em 10 pessoas que lá estavam, 6 eram portugueses. Como cortesia, estavam sempre a dar-nos embalagens de água Good, Pure, Cool, Smart, Green, proveniente da Sardenha. Também havia quem levasse piquenique, confeccionado pelo próprio hotel, numa lancheira, mas nós não precisámos. Voltámos outra vez de barco e decidimos ir conhecer Porto Rotondo, que também se situa numa enorme marina. Trata-se de um enorme resort e muito bonito. Estava imenso calor e não corria nem uma brisa. À vinda, parámos numa bomba de gasolina, onde entrei no café mais bonito que vi neste tipo de estabelecimento, com uma vista soberba para o mar e muito bem decorado. À frente, também parámos num viewpoint, com street food, também com uma vista cénica, e fomos entregar o carro a 1,5 km do hotel, distância que percorremos a pé. E não é que no caminho vi uma pequena tartaruga? À noite, jantámos de novo num restaurante ao ar livre, cheio de gente de todas as nacionalidades. Gostei muito. Nota, esta ilha tem excelentes autoestradas, mas é grande. Como tem muitas atrações, tivemos que optar por conhecer melhor o norte e nordeste, deixando, por exemplo, Cagliari e outros highlights para uma próxima visita. Além disso, as praias dos dois hotéis em que ficámos eram tão boas que não apetecia sair de lá. Para terminar, vamos ainda ouvir uma música italiana de Madame, L'Eccezione.
Padre mio, non ti ucciderò. Fino a dove posso spingermi per amore? Padre mio, ho già il vestito buono. Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi? Non ho più paura del buio di questa città. Non ho più paura, non ho più paura, non ho più paura perché sono stata l'eccezione delle regole del mondo. Giocattoli e pistole e mille mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io non fuggirò, resta qui. Giocattoli e pistole e mille mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io come una serpe
passamos à segunda etapa, à qual vou chamar Canal de Bonifácio. Na verdade, de manhã tínhamos um táxi à nossa espera para nos levar ao Porto. A viagem foi muito engraçada. Tendo falado os três em italiano, português ou espanhol, ou mesmo uma mistura de todos, ou quiçá corso, o motorista, que se chamava Mário, explicou-nos muitas coisas. Que morava numa pequena aldeia com poucos habitantes, que ninguém visitava a não ser por algum motivo especial, que tinha perdido alguns clientes de peso, primeiro pela pandemia e depois por não estarmos em tempos de paz. Que os enormes rolos já referidos e que se viam por todo o lado nas estradas já não davam cereais tão bons como antigamente, quando em sua casa se fazia pão e massa fresca. Que o comboio, cuja linha muitas vezes atravessámos nesses dias, tinha pouco movimento, exceto quando havia algum barco de cruzeiro carregado de turistas japoneses. Falou de banca, de economia, contou-nos que nesta região toda a atividade de logística de apoio à Costa Esmeralda era desenvolvida na cidade de Arzachena. E fomos passando por algumas terrinhas muito interessantes à vista e ainda conseguimos avistar de novo um forte antigo perto de Palau. E chegámos ao porto, onde já estava o ferry Moby Santa Teresa à nossa espera. Consegui comprar algumas pequenas recordações e lá entramos para esta travessia de apenas 11 km. Vamos agora ouvir uma música de Charles Martelletti, que tem as suas raízes tanto na Córsega como em Cabo Verde, de um CD que é a ligação entre os dois países e tem os aromas e sabores de ambos. Córsega Cabo Verde é uma maravilha para os ouvidos, mente e alma. A música chama-se Cultivador e ouvimos-la lá na rádio.
Inspiração tem que haver com paixão para estar com ardor, para fortalecer coração, para fazer florescer canção. Cultivador é uma espécie de conspiração.
Ninguém sabe.
storia di amor.
Di amor.
Para trás, continuávamos a ver afastar-se de Santa Teresa de Galdura, o arquipélago de La Madalena e algumas baías. À nossa frente, começávamos a ver outros arquipélagos, como o das Ilhas Lavezzi e a Ilha do Cavallo. O mar estava calmo, o barco estava cheio de turistas, nomeadamente italianos e franceses, com as suas camisolas às riscas, e começámos a ver ao longe Bonifácio. Esta cidade, situada no extremo sul da Córcega, é muito especial, pois situa-se no alto de umas altas falésias brancas, rasgadas por uma risca em diagonal, onde se situam umas escadas. E à esquerda, de repente, vê-se um buraco onde os barcos entram para a marina mais bonita que já vi. É um dos mais conhecidos cartões postais da ilha, um verdadeiro museu a céu aberto. A marina tem à direita lojas, restaurantes e as falésias com a cidadela, cidade medieval, lá em cima. À esquerda, os barcos e atrás destes, mais escarpas brancas. Atravessámos toda a marina a pé, vimos um barco português, estava imenso calor e ainda por cima tínhamos as malas, mas lá conseguimos andar pelo meio dos barcos e dos estabelecimentos comerciais, onde apetecia entrar em todos, para chegar finalmente à terra mais firme, onde estava, entre outros, um carrossel, a lembrar-nos que já estávamos em França, um petit train e a praça de táxis. Se quiséssemos, podíamos ter subido a pé até à cidade. Esta é belíssima, com vistas para mais enseadas, ruas estreitinhas, a tal escadaria de Aragão com mais de 180 degraus, que se podem descer e depois subir, mas só pagando e de capacete. Nós não o fizemos, e confesso que as pessoas tinham todas um ar exausto quando chegavam cá acima, mas sem dúvida que deve ser interessante. Tinha algumas igrejas, palácios, muralhas, praças e muita animação de turistas. Também vimos um cemitério com uma vista espetacular para o mar, coisa que repetiu por toda a Córcega. Entretanto, o nosso motorista, chamado Mark, que conduzia um belo Mercedes com estofes de cabedal, ficou encantado por podermos ir sempre a falar francês. Era muito educado, bom condutor, muito diferente do seu colega italiano do início da manhã, e deu-nos também imensas explicações sobre os limites de velocidade e radares, sobre os hábitos cristãos da ilha e das várias romarias com procissões, pastis e bouillabaisse, espécie de caldeirada. Indicou-nos um roteiro pelas montanhas que seguimos no dia seguinte e ia atendendo muitas chamadas em voz alta, normalmente de trabalho, pelo menos uma particular, mas pedia sempre desculpa. As estradas é que eram francamente piores, mas como a ilha era mais pequena, nos dias em que lá passámos, conseguimos ver não toda, mas uma grande parte da Córcega. Chegámos ao aeroporto de Figari para ir buscar o carro alugado, mais barato e melhor do que o anterior. Despedimos-nos do nosso Cicerone e assim acaba esta etapa para entrar na terceira. Córcega, a Ilha da Beleza. É a quarta maior ilha do Mediterrâneo, depois da Sicília, da Sardenha e de Chipre. Fomos por uma estrada à beira-mar com panoramas de cortar a respiração. Avistámos lá embaixo uma das praias mais bonitas da ilha, Rocca Pina, com areia branca, alguns barcos e um mar de um turquesa perfeito. Subimos uma montanha e parámos numa cidade medieval chamada Sartène, bem lá no alto. Andámos a pé por pequenas ruas, vimos a sua bela igreja e, sobretudo, apreciámos a situação privilegiada desta vila acima de montes e vales e também o seu asseio e bom estado de recuperação, pois, na verdade, era muito antiga. Vamos agora ouvir, já em francês, de Julien Clerc, Femme je vous aime.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche comme de tous. Alors, si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois, elle le vole. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul.
Fomos para o nosso hotel na Baía de Porto Velho, no sudeste da ilha. Muito original, no meio de uma floresta, moderno, de madeira, bem cheiroso e decorado. Com uma piscina pied dans l'eau, uma pequena praia à sombra dos pinheiros e ainda um deck para apanhar o barco. Os empregados andavam todos bem fardados, de verde seco e branco. O do Not Disturb era um saquinho com pedras lá dentro e um sinal de cada lado. Também tivemos um cocktail de boas-vindas. Demos um mergulho na praia, que até tinha uma pequena ilha em frente. De seguida, fomos explorar as praias próximas, consideradas, e com razão, como das mais bonitas da Córsega. Palombaggia, Tamariccio e Santa Júlia. Qual delas a mais bonita? Percebemos que havia estacionamentos, pagos ou não, debaixo de altíssimos pinheiros. Tal como na Sardenha, também vimos muitas relotes e parques de campismo. Os restaurantes de praia tinham todos muito bom aspecto e havia ainda pessoas no mar às 8 da noite. Havia belas casas pelos montes abaixo, até à praia, e muita vegetação. Os hotéis eram discretos e pareceu-me haver uma boa combinação entre as construções e as paisagens naturais. Decidimos ir jantar a Porto Vecchio, mais precisamente à sua marina. Tem antigas fortificações do século XVI, o Porto e o Centro Antigo. Uma cidade costeira, a terceira maior aglomeração da ilha. Nota: nesta ilha há um certo modelo de cidade que tem na parte baixa uma marina e na parte alta uma cidadela, e esta é uma delas. De lá também partem ferry boats para vários destinos. A comida do restaurante era deliciosa e os empregados simpáticos. Lá provámos o famoso queijo da Córsega. Não muito bem cheiroso, mas muito saboroso. Já vimos aqui mais franceses e voltámos para o hotel, muito bem iluminado, incluindo a piscina. No dia seguinte, fomos passear para um dos highlights da ilha, naquela zona, Alta Roca. Vimos carros de alemães e de suíços, vimos muitas motas e relotes a subir as montanhas. A primeira paragem foi em Ospedale, uma aldeia hospitaleira nas montanhas, pequena, bonita, com construções em pedra, uma bela fonte, um relógio de sol e uma loja com queijos e enchidos da Córcega e vários miradores com vista para a baía de Porto Vecchio. Vimos muitos caminhos para andar a pé, muitas motas, alguns turistas, não em demasia, tudo a apreciar a paisagem, muitas pedras, muitos pinheiros e paisagens magníficas. Fomos tomar um café a um terraço panorâmico, mas eu preferi ficar sentada cá fora, a olhar para a estrada, a ver quem passava. Percebi posteriormente que este era também um hábito dos corsos. Passámos pela barragem de Ospedale, com pessoas ao pé da água, e também uma vaca preta e outra branca nas suas margens. Até parecia que iam tomar banho. Depois, parámos em Zonza, outra vila alta e de pedra, um pouco maior e igualmente bonita. Continuámos a subir para avistar cada vez mais perto as Aiguilles de Bavelá, que são formações rochosas altíssimas que parecem enormes agulhas a rasgar o céu. Espetacular! Não nos cansávamos de olhar e íamos parando em todos os miradores que iam aparecendo. Além disso, a floresta plantada nestas montanhas era enorme, com pinheiros bravos que mais pareciam autênticas árvores de Natal. Em Kenzá, havia em cima de uma pedra uma estátua de uma santa cheia de lápides de promessas cravadas na pedra. Não vimos javalis, só numa frigideira ao jantar, mas eu pessoalmente comia quase sempre peixe ou não estivesse numa ilha. Eu ia sempre a gravar as minhas notas no dictafone, a filmar ou a fotografar, para mais tarde recordar. Vimos piscinas, parques de arborismo, muitas rochas com pessoas lá em cima a apreciar a paisagem. Íamos a ouvir estações de rádio locais com muita música francesa, corsa e italiana e alguma anglo-saxónica. O carro portou-se bem. A estrada não era grande coisa, face às da Sardenha, mas boa para a montanha e estava bem pintada. Vimos picos com rochas e árvores em cima. Vimos também castanheiros. Depois começámos a descer e decidimos passar 2 horas na praia de Pinarello e pensámos, será outra das mais bonitas da Córcega. Areia branca, mar calmíssimo, azul turquesa e transparente. Tínhamos pé até muito longe e podíamos passear com água até aos joelhos. Que bom! Tinha as condições ideais para a prática de stand-up paddle e até vimos uma prancha transparente. Tivemos pena de não almoçar lá, pois a esplanada era muito convidativa, mas a cozinha não era ininterrupta. Assim, voltámos para Porto Vecchio, desta vez para a parte alta e com alguma surpresa, constatámos que se tratava de mais uma cidade medieval, linda, bem arranjada, com excelente comércio, bela igreja e lindas casas de pedra. Gostámos muito. Apesar das estradas não serem nada de especial, percebemos que é fácil andar de carro nesta ilha e no dia seguinte decidimos passear de novo, desta vez rumo ao noroeste. Passámos por belas vilas com nomes engraçados, como Vigianello, Olmeto, Casalabriva e chegámos a Giassio, capital do sul da ilha e da Córcega toda. Claro que parámos e vimos as estátuas de Napoleão, pois nasceu lá. Esta cidade é a maior e mais movimentada. Passámos pelas praças principais, como, por exemplo, a Piazza Foch, mas não entrámos nos seus museus. Caminhámos no Lungomare. Vimos cafés e restaurantes muitíssimo bem arranjados, um com o slogan «Sandwiches faits avec des produits du terroir, de qualité et surtout faits avec amour». Seguimos por uma estrada junto à costa, cheia de casas bonitas, passámos pela propriedade do cantor Tino Rossi, a caminho das Ilhas Sanguinárias, que são perto e para a frente das quais fizemos uma bela caminhada com a praia à esquerda, com guarda-sóis azuis e brancos e verdes e brancos, a condizer com a cor da água, e a montanha à direita. Nomes de restaurantes por onde passámos na Route des Sanguinaires, Dolce Vita, Weekend. Há lá vários parques de estacionamento para deixar o carro antes da caminhada. As ilhas têm muitas rochas avermelhadas e até uma torre genovesa. A cor azul turquesa do mar é perfeita e as fotografias que de lá se tiram são autênticos cartões postais. Continuámos para norte, passámos por um belo aqueduto e a estrada, apesar de ser muito movimentada, sobretudo à hora do almoço, era junto à costa, pelo que íamos sempre vendo praias lindas. E chegámos a Cargèse, onde a minha filha esteve numa conferência no Institut d'Études Scientifiques de Cargèse, ou em corso, dialeto italiano, Instituto di Studi Scientifici di Cargèse. Que orgulho! As praias à volta são ótimas. Voltámos a subir as montanhas e até vimos cabras selvagens. Fomos de seguida a Piana, que é uma linda aldeia antiga rodeada de altíssimas rochas avermelhadas, a Scalanque de Piana, outra das grandes atrações da Córsega. Fomos a um belvedere, no meio de umas antenas, ouvimos uma canção do Mica, de um lado víamos o mar, com uma água azul turquesa escuro, com escarpas à volta, e ao fundo víamos a vila de Piana, com um rochedo gigante encarnado por trás, espetacular, dos sítios mais bonitos da ilha, seguramente ao que eles dizem, de França. Tal ouvirmos agora de Patrick Bruel, Pour la vie.
On est parti, c'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un, et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur, qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers, on sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées sur tout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité tous les noms, on s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non, on a dit oui, n'en fallait pas. Ça nous a pas empêché de continuer à s'aimer. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées surtout. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. Ça sert d'aller contre, ça sert à rien. Chaque jour qui passe on apprend qu'on suit tous le même chemin.
À vinda, passámos por Esigna, Calçatógio, Apieto e parámos na praia de Propiã. Pareceu-nos uma estância balnear mais tradicional, mas também com um porto de onde estava a sair um ferry boat. Na praia, mais uma vez ótima, tomámos alguns banhos e vimos grupos de pessoas a nadar. De regresso ao hotel, voltámos a passar pelo meio de Sartène, onde desta vez vimos um relais motard Route 66 e por outra terra com um nome engraçado, Rocca Albitrini. E para despedida, decidimos jantar no hotel e não nos arrependemos, não só pelo serviço como pela comida e também pelos detalhes decorativos, como por exemplo, servir a comida em tábuas compridas. Que requinte! E no dia seguinte de manhã, despedimos-nos deste recanto, já cheios de saudades, e desta vez dirigimos-nos a norte, atravessando um enorme vale. Como estávamos em França, víamos alguns rolos de cereais, mas muito menos do que em Sardenha, Itália. Passámos por um restaurante chamado La Maison du Pêcheur, parámos em Corte, uma das cinco maiores cidades da ilha, que já foi capital, e onde nasceu o herói nacional, Paoli, que manteve a ilha independente durante alguns anos. Esta cidade é universitária e teve um desenvolvimento recente graças à reabilitação da mesma. Também vi escrito Estudia e Liberta, Università di Corsica. É linda de pedra e tem também uma cidadela. Estava cheia de turistas e, tal como as outras, também tem um petit train. Passámos pela Maison Natale de José Bonaparte. Conseguimos tirar uma fotografia de um ponto onde se avistava muito bem a cidadela. Sim, senhor. E continuámos para a costa norte, passando por Algajola, Ile Rousse e acompanhando a linha de comboio junto à costa, chegámos a Calvi. Parámos e visitámos a sua cidadela, muitíssimo bem restaurada, com indicação dos cerca de 10 pontos principais a visitar. É o símbolo da cidade, erguida na época da ocupação genovesa, do século XIII ao XVI. A sua torre de sal, uma espécie de armazém, também foi construída no século XIII. Entramos na igreja de São João Batista, imponente catedral do século XIII. À entrada desta fortaleza estava uma estátua de Cristóvão Colombo, pois terá nascido lá. Voltámos depois a subir as montanhas e avistámos um monte mais alto da ilha com cerca de 2.700 metros de altitude e onde é possível fazer ski no inverno, o Monte Cinto. Chegámos a Santo Antonino, bem no alto de uma montanha, uma pequena aldeia medieval belíssima situada no centro da região de Balanha. Às vezes é referida como Ninho das Águias e nós vimos algumas. É uma das aldeias mais antigas da Córcega. Andámos lá por dentro, por baixo de arcos, por labirintos de ruelas estreitinhas e escadas. O granito sólido usado para as construções combina harmoniosamente com a própria encosta. Tinha só alguns turistas. Voltámos cá abaixo, passando por terras com enormes igrejas, vias sacras e cemitérios muito grandes. Para a despedida, passámos pela boa praia de Lozère para tomar uns bons banhos e dirigimos-nos a Bastia, a capital do Norte. Conseguimos ver ao fundo o Cap Corse e posteriormente também o vimos do avião, mas não conseguimos lá ir. O nosso hotel era mesmo à frente do porto, cujo enorme movimento de carros a sair e a entrar nos ferry boats nós podíamos observar do jacuzzi que estava instalado na nossa varanda. Há na Córcega e na Sardenha ferry boats que têm como principais destinos França, Nice, Toulon ou Marselha, ou Itália, Livorno, Génova ou Savona, e ainda de uma ilha para a outra, e para Roma, Nápoles, Sicília e até Barcelona. Fizemo-lo antes e depois do jantar, que bom! Saímos, passámos por uma das maiores praças que já vi na vida, San Nicolás, cheia de cafés, por outras praças como a Place du Marché e por uma igreja magnífica que dava para a segunda marina mais original que já vi, encaixada no meio de prédios antiquíssimos e onde apetecia ficar a olhar. Daí subimos felizmente de elevador, pois continuava muito calor, para a cidadela, com um enorme palácio onde estava a decorrer um evento com concertos de música francesa que eu muito aprecio. Fomos à catedral, vimos as vistas e comprámos algumas recordações, mas as lojas fechavam quase todas às 7. Viam-se muitos locais a desfrutar da boa vida. Acabámos por jantar numa praça no centro da cidade, com mesas de um lado e do outro, da pequena rua que a atravessava. Mas para nós já era normal vermos os empregados dos restaurantes a atravessar as ruas com os tabuleiros de comida. Enfim, Bastia foi mais uma cidade lindíssima no meio de tantas localidades lindas que há nesta ilha e que me conseguiram surpreender. E despeço-me por hoje, já com saudades destas duas ilhas maravilhosas que recomendo vivamente. Ao som de Mylène Farmer, Je t'aime mélancolie.
Trop vite, la mauvaise herbe nuit. C'est là qu'il me vient une idée.
Esta viagem a dois foi perfeita e revigorante e conseguimos fazer tudo o que queríamos. Recomendo vivamente. Adeus, arrivederci, avedeci, au revoir. Obrigada, grazie, grazie, merci. É tão bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage, loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, d'or ensoleillé, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. D'or ensoleillé, au